Muito boa tarde. Hoje damos início à nossa última série de mensagens do ano. E eu fiquei refletindo assim como esse ano passou rápido. Acho que a pandemia deu aquela travada, 2023 começou a andar e andou muito rápido. Não sei para você, mas para mim esse ano voou assim de um jeito que eu nem percebi. E a gente já entra aqui para a nossa última série. A série que fala sobre Natal e ela se chama Conspiração de Natal, como você pode ver aí. E quando eu penso sobre Natal, algumas coisas me vêm à mente. Uma delas é sobre aqueles encontros de família, onde você senta com aquela pessoa que há muito tempo você não via, aquele parente que vem de outra cidade, e primos, primas, os avós. É muito comum esse tipo de reunião nessas épocas de final de ano, né? Sempre com muita comida, com uma mesa muito farta. Acho que é uma das épocas onde se come muito, né? Acho que as dietas vão todas embora nessa época, todo mundo quer comer. E tem aquelas polêmicas também, né, com passas, sem passas, o prato que alguém leva que ninguém gosta. Enfim, sempre tem essas aí, né, nos encontros de Natal. Uma coisa também que eu penso, quando o Natal vem à minha mente, é sobre filmes. Eu fui uma criança que gostava muito de filmes de Natal. Eu assistia todos que passassem na época, Expresso Polar, alguma coisa relacionada a Papai Noel. Eu via tudo de Natal. Esqueceram de Mim, eu ia falar desse. Esqueceram de Mim é um clássico, esse aí eu assistia todos os anos. Depois que eu cresci eu parei mais de ficar ligado nisso, mas eu assistia sempre. É um dos de Natal assim, que eu realmente gosto, sempre ria muito com ele. Mas o Natal também é uma época conhecida como a época dos presentes. As pessoas falam muito isso, que o Natal é a época de presentear, de receber presentes. E isso para mim nunca foi um negócio muito bom, porque eu nasci no dia 23 de dezembro. Logo, todos os meus amigos ganhava um presente de aniversário e de Natal. Mas eu ganhava um só, porque era tão perto que, poxa, eu ganhar dois presentes de uma vez, um dia depois do outro já é o Natal, então eu até tentava negociar com meus pais e meus avós, eu falava, então, tem um presente que ele é um pouquinho mais caro, eu gostei muito daquele, mas aí já vale de Natal e de aniversário. Às vezes dava certo, na maioria das vezes não dava, mas era o que eu tentava. E essa cultura de Natal, muitas vezes, traz consigo um movimento que vai muito contrário ao real significado do Natal. Me parece que cada vez mais o Natal é sobre qualquer outra coisa, menos sobre Jesus. Menos sobre Jesus. Qualquer outra coisa. É por isso que em 2006, três pastores eles decidiram criar um movimento chamado Conspiração de Natal. E não foi a gente que inventou. Ele foi criado há muito tempo atrás, apesar de que a gente desenvolveu toda uma estética, né, com o conceito da conspiração, que são quatro pontos. E esses quatro pontos eles têm ecoado em vários lugares do mundo, como você pode ver aí nesse mapa, em diversos continentes, países com línguas diferentes. A gente tem nessa mesma época do ano falando sobre a mesma coisa. E existem quatro temas, como eu falei. Talvez você chegou na Mosaico recentemente, esse ano, e nunca ouviu falar sobre a conspiração do Natal. Ou então você está nos visitando. Basicamente, a ideia desses caras lá em 2006 era olhar para a cultura que o Natal tem colocado sobre consumismo, sobre pensar somente em si mesmo, e as festas e tudo mais, e conspirar contra isso. Conspirar. Então, eles levantaram quatro pontos e a gente vai trabalhar esses pontos ao longo desse fim de ano, sempre com as mensagens, mas atrelado às mensagens, a gente tem também algumas ações. Cada mensagem traz uma ação que a igreja desenvolve. A primeira delas, e tem a ver com o gaste menos, que é um dos pontos aqui que a gente vai trabalhar nesse fim de ano, a gente teve a trocaria. A gente teve aqui nesse espaço, que você está vendo todo bonitinho, todo organizado, com sofá, um evento que passou assim, uma multidão de gente. Mas foi muita gente mesmo. De manhã eu não estava aqui, eu estava no trabalho, mas o pessoal me falou que foi o horário que mais tinha gente. Isso aqui parecia uma feira, porque a trocaria, para você ter uma ideia, é uma espécie de bazar, onde você vem com roupas que você não está usando mais, e aí você leva num lugar, troca por pontos, cada roupa vale um ponto, aí depois você vem aqui com esses pontinhos, troca por outra roupa e leva aquilo para casa. De forma sustentável, sem gastar um centavo, você sai daqui com uma roupa nova. Então, isso movimentou pra caramba. Foi a ação do gaste menos. E os quatro pontos que esses caras criaram, eles falam sobre adoração. O primeiro é adora intensamente. O gaste menos, que é o que a gente vai falar hoje e que teve ação ontem. O doe mais e o ame a todos. Então, nessa reta final, agora de 2023, a gente vai estar trabalhando esses pontos. Mas sobre o gaste menos, que é o que a gente vai falar hoje, eu acho muito interessante pensar sobre essa questão do presente. Essa questão consumista da época. O gaste menos, ele vem para tratar justamente isso. A ideia de que Natal é a época dos presentes, é a época de gastar. Esse fim de ano é sobre gastar, sobre comprar. Então, o gaste menos, ele vem para tratar isso. E apesar da gente não ter uma tradição muito forte dos presentes, né? Porque pelo menos eu percebo que nos Estados Unidos o valor que se dá para esse momento dos presentes, da troca, de dar aquele presente para o seu filho é muito grande. A gente vê isso nos filmes, né? Eu tenho alguns amigos americanos e eu gosto muito de observar o movimento que eles fazem nessa época. Alguns, inclusive, vão a uma espécie de fazenda de pinheiros e eles compram o seu próprio pinheiro, seja lá o tamanho que for, serram aquele pinheiro, eles levam para casa e aí eles colocam, sei lá, em algum suporte, em um vaso, e começam a enfeitar aquele pinheiro e aí vem as meias, o suéter. É um momento do ano onde lá faz muito frio, alguns estados nevam, então vem também aqueles presentes colocados embaixo da árvore, existe todo aquele clima natalino. E muito diferente de lá, aqui é um pouquinho mais quente. Um pouquinho, talvez. Essa época, principalmente, está bem difícil. No Rio de Janeiro, a gente tem visto, né, algumas notícias de show sendo cancelado. Infelizmente, uma pessoa morreu. Enfim, o calor realmente está muito grande. Eu acho muito legal, inclusive, uma música do Marcos Almeida, não sei quem já ouviu, que se chama Biquíni de Natal. Eu achei bem interessante quando ele compôs essa música, porque fala sobre um Natal na perspectiva de alguém que mora num país tropical. A gente tem sempre aquele ideal de um Natal onde neva, onde está muito frio. E ele fala sobre um Natal de forma muito simples. É um Natal no Brasil. Como é que o brasileiro vive o Natal? Então, eu achei muito legal quando ele compôs essa música. Mas um dos pontos também que afetam muito essa época é a Black Friday. A Black Friday é, em certo aspecto, recente aqui no Brasil. Começou lá em 2010, mais ou menos, a ter isso por aqui. Quando eu era criança, eu não lembro de ver ou ouvir algo sobre Black Friday, a não ser nos Estados Unidos. E isso começou a se desenvolver ao longo dos anos. E um levantamento feito sobre o impacto financeiro da Black Friday nessa próxima sexta-feira estima uma movimentação financeira no mercado de varejo de cerca de 5 bilhões de reais no Brasil. E quando se olha no contexto geral da época, não somente do dia da Black Friday, a expectativa é de cerca de 15 bilhões. Então, para vocês verem o tamanho do impacto financeiro que essa época gera. O mercado, ele aquece de forma muito, mas muito grande mesmo. E falar sobre gaste menos nesse contexto é bem contracultural. É bem contracultural mesmo. Porque gaste menos é um alerta ao consumismo desenfreado, que muitas vezes é fútil e fruto de idolatria. É sobre ter mais, é sobre mostrar que tem, é sobre o eu. Sobre eu. Comprar como talvez uma expressão de poder ou de controle, é muito isso que acontece. E o consumismo acabou virando lei nessa época de Natal. Tempos atrás eu assisti um documentário sobre minimalismo. Eu não sei se alguém já leu ou assistiu ou tem alguma noção do que significa esse conceito de minimalismo. Basicamente é a ideia de que você consegue viver com o mínimo. Você não precisa ter tantas coisas. E aquilo me fez pensar bastante. Me fez pensar, poxa, será que realmente eu preciso de todas essas coisas? Será que eu realmente preciso ficar comprando toda hora? Será que isso é necessário? Você já pensou nisso alguma vez? Se você é uma pessoa que acumula muito, a trocaria é até legal por isso, porque você deixa de acumular e começa a dar para outras pessoas. Isso é bem legal. E quando a gente fala, inclusive, de moda, de bazar, por exemplo... Eu até estava conversando um dia com o Sivira, que assim, raro, pelo menos eu nunca vi um bazar de homem. Eu nunca vi um bazar de homem na minha vida, assim. Às vezes tem, inclusive aqui na trocaria a gente estava com todo o espaço preenchido com roupa de mulher. Aquele quadradinho era de homem. Ali era o restinho que tinha ali de espaço, aí jogaram ali. Isso é muito interessante, porque acho que talvez, pelo menos eu sou assim, eu uso até o negócio não dá mais, sabe? Quando o negócio já está destruído, aí eu jogo fora. Eu até prefiro, muitas vezes, se eu puder comprar uma coisa um pouquinho mais cara, sabendo que aquilo vai durar, porque é bom, do que ficar comprando um bocado de coisa. Então, a gente usa até durar. O tênis você usa até ficar destruído. É quando o tênis estiver bem destruído, você dá o tênis a Rodrigo. Porque o Rodrigo, ele adora tênis velho e destruído. Então, ele não está aqui, mas Paloma tá, ela sabe que é verdade. Não tem mais, né? Não tem mais, foi proibido. Então, essa cultura do Natal, ela é muito sobre comprar, comprar e comprar. É o que a gente vê. Só que isso não é Natal. Isso não é Natal, não tem nada a ver. É por isso que a gente conspira contra essa ideia do consumismo. E uma das figuras do Natal é o presépio, que representa o lugar onde Jesus nasceu. Essa aí é uma arte de um pintor espanhol do século XVII, que retrata um pouco de como que foi aquele ambiente onde Jesus nasceu. E um fato muito curioso sobre presépio, esse lugar construído para demonstrar onde Jesus nasceu, é que ele foi criado por São Francisco de Assis, lá na Itália. Ele, há muito tempo atrás, ele teve a ideia de criar um ambiente onde as pessoas pudessem olhar e entender a simplicidade do nascimento de Jesus. Foi essa a ideia que São Francisco teve. Inclusive, a gente estava conversando essa semana sobre as séries de mensagens agora do fim do ano, e aí, quando eu estava falando sobre o Gaste Menos, Rodrigo lembrou um fato bem interessante, que esse ano, a tradição católica, né, ela vai comemorar 800 anos do primeiro presépio, que foi quando São Francisco mandou criar aquele espaço. Que, a princípio, a ideia era realmente demonstrar a simplicidade onde Jesus nasceu. Só que, com o tempo, as coisas foram se desvirtuando e aquilo virou, talvez, um objeto de idolatria. Mas a ideia de São Francisco era essa, era mostrar a simplicidade. Foi lá que ele celebrou o Natal entre os bois para demonstrar realmente a simplicidade do lugar onde Jesus escolheu nascer. E é muito interessante como o homem sempre dá um jeito de distorcer as coisas, né? É muito interessante. Jesus nasceu em Belém. E mais ou menos nos anos 300 depois de Cristo, Helena, mãe de Constantino, ela fez uma peregrinação por Jerusalém. E nessa peregrinação, ela se converteu ao cristianismo. E quando ela se converte, ela pede para que seja construído lá em Belém, no lugar onde dizem que Jesus nasceu, o espaço realmente físico onde dizem que Jesus nasceu, ela mandou construir um templo. E esse é um dos primeiros templos cristãos que a gente vê ao longo da história, construído por Helena. Helena mandou construir um lugar que era super simples, se tornou um grande templo, com muito gasto, uma grande construção. E isso é muito do que se vê em Israel, inclusive. Muito do que a gente vê em Israel de turismo religioso é sobre gastar, infelizmente. Tudo que você vai lá, paga. Para você ir nessa igreja, que é a igreja da Natividade, você tem que passar com um ônibus que custa tantos reais para chegar lá. Você vai em tal lugar, paga. Tudo paga para ver lá. Inclusive, alguns até brincam dizendo que Israel... Não agora, em toda essa situação que acontece na região, mas que Israel é a Disney dos crentes, né? Os crentes querem ir para Israel para tirar fotinha lá no... Oi? Queria? Queria. Vale a pena. Mas, enfim, acaba que lá virou muito comércio. Acaba que tudo vira comércio por lá. Isso é triste. Mas sobre o lugar onde Jesus nasceu, eu queria que você abrisse comigo, aí na sua Bíblia, em Lucas capítulo 2. A gente vai ler do verso 1 até o verso 20. Então você pode ligar aí no seu celular, Lucas capítulo 2, ou na sua Bíblia física, para quem trouxe a Bíblia mesmo, Lucas capítulo 2. Que vai dizer o seguinte: naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia para a cidade de Nazaré, para a Judéia, onde a cidade de Davi, chamada Belém, para para ser ele, por ser ele da casa de, e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu contemplarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns para os outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviam se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Antes da gente falar um pouco sobre o texto, eu queria orar com você, para que Deus possa, nessa tarde, começo de noite, falar o nosso coração. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor veio a esse mundo de forma tão simples, e isso tem muito a nos ensinar. Muito. A gente lê aqui no livro de Lucas o relato do teu nascimento, e, Pai, fala com a gente. Fala com a gente através do nascimento do teu filho. Que a gente possa sair daqui com um coração transformado. Que o Espírito Santo venha realmente a trabalhar em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto que nós lemos tem de forma muito clara a descrição do nascimento de Jesus. E a gente vê que Maria, ela estava grávida. Maria estava grávida e, por conta do recenseamento da época, ela teve que ir com José para Belém. José era de Belém, era a cidade natal dele. Então, todo mundo tinha que voltar para sua terra para participar do recenseamento. Acontece que eles moravam em Nazaré. E Nazaré fica na Galiléia, fica mais ao norte de Israel. Enquanto Belém fica na Judéia, no sul. Isso dá uma distância de cerca de 150 quilômetros. Então, imagina só, Maria prestes a dar à luz, já no final da sua gravidez, tendo que fazer uma viagem de 150 quilômetros, onde não tinha carro, não tinha ônibus. Talvez o máximo que eles teriam era um jumento para ela sentar em cima e fazer essa viagem tão longa e tão cansativa. E é justamente nesse período mais crítico da gestação que o recenseamento vem. A gravidez, que é algo que requer muito cuidado, muita preparação, muita preocupação, envolve tudo isso. E é um momento de alerta. E justamente nesse momento de alerta vem o recenseamento. E nada é por acaso. Não foi por acaso que o recenseamento aconteceu justamente quando ela estava perto para ter filho. Não foi por acaso. As profecias diziam que Jesus nasceria em Belém. Jesus teria que nascer em Belém, é o que dizia as profecias. Olha o texto de Miqueias, vai dizer: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. As profecias falavam que Jesus nasceria em Belém, e de fato ele nasce. Então não é por acaso o recenseamento. Deus conduziu a história para que isso acontecesse exatamente no momento próximo onde Maria e José tinham que ir até Belém para ter o filho. O Deus que criou o universo, ele se fez homem. O mundo foi criado por meio da palavra. E eu acho muito lindo quando a gente lê João, e a gente vê que Jesus é o Verbo, a gente lê Colossenses e a gente vê que o mundo foi criado por meio dele, por meio da sua palavra, e esse Jesus que criou o universo, que é eterno, como diz aqui o texto, que ele é desde os dias da eternidade, esse Jesus, ele se fez homem. Uma das séries de livros que eu mais gosto é Crônicas de Nárnia. Eu não sei se você já assistiu o filme ou já leu os livros, mas os livros especialmente são muito melhores. Normalmente, entre filme e livro, o livro normalmente é melhor. E o primeiro dos livros, O Sobrinho do Mago, fala um pouco sobre a criação do mundo. E eu nunca me esqueço da descrição que é colocada sobre a criação de Nárnia. É a imagem de um leão, Aslan, para quem conhece um pouquinho o contexto de Nárnia, de um leão no escuro. Enquanto aquele leão está no escuro, ele começa a cantar. Enquanto ele canta, as coisas vão sendo criadas. Enquanto Aslan canta, a grama começa a crescer, a árvore surge e o sol nasce. De forma muito poética, a gente vê isso em Crônicas de Nárnia, mas a gente vê isso em Gênesis, quando Deus vai dizer, e quando tem lá no texto, e Deus disse, haja luz e houve luz. O mundo foi criado por meio da palavra, e o Deus que criou o universo se fez homem. E nasceu de uma forma totalmente improvável para um Deus. Totalmente improvável. Se a gente fizer uma análise de qualquer outra religião, não faz sentido um Deus, o Deus criador, nascer dessa forma. Tão simples, tão humilde. Não faz sentido. O texto vai dizer no verso 7, aí do capítulo 2, que não havia lugar. Não havia lugar para José e Maria. E é muito comum a imagem de José e Maria na estrada, à procura de um lugar, batendo de porta em porta, pedindo, por favor, a gente precisa de um lugar para que essa criança venha a nascer. É muito comum essa imagem, em busca de uma hospedaria, é a palavra que aparece no texto, talvez uma pousada, um quarto, algum lugar para eles terem esse neném. Acontece que quando a gente olha o contexto, isso não faz muito sentido. Não faz sentido a ideia de que eles saíram pela estrada batendo de porta em porta. Afinal de contas, José e Maria saíram de Nazaré, no norte, até o sul, onde fica Belém. E justamente nessa época, por causa do censo, todo mundo estava voltando para a sua terra. Então, todo mundo estava voltando para a sua cidade natal, e possivelmente muitos parentes de José também estavam em Belém. Então, a concentração de pessoas era muito grande. As casas dos parentes de José estavam cheias. Então, chegando lá, não havia mais espaço na hospedaria, que é uma espécie de quarto de hóspedes que o judeu tinha na época. Não tinha mais, já estava cheio, estava tudo lotado, não tinha onde ficar. José estava com os seus, mas não tinha onde ficar. E quando a gente olha para tudo isso, a gente percebe que também não é obra do acaso. Não é obra do acaso o fato de José e Maria chegarem num lugar e não ter espaço para eles. Não foi somente por causa do recenseamento e o fluxo de pessoas e famílias que estavam hospedadas. Esse era o plano de Deus. Foi esse o plano dele. O único lugar livre era onde se guardavam os animais. Uma espécie de estábulo, para que os animais ficassem protegidos dos ladrões e do frio. Foi nesse lugar que Jesus nasceu. E o ambiente do presépio é, de fato, um estábulo, é um tipo de estábulo. Um lugar onde se coloca animais, onde não se tem a devida higiene para que uma criança nasça, onde não tem esterilização. É um ambiente não muito agradável para uma criança nascer. O ambiente do presépio não é um bom lugar. O presépio não é um bom lugar. Mas foi lá que Jesus nasceu. Quando eu olho para esse panorama, eu percebo claramente que o Natal não é sobre ambiente. Porque olha só onde Jesus nasceu. O Natal não é sobre ambiente. Não é sobre o lugar. Não é sobre isso. Eu sei que muitas pessoas vêm de ambientes familiares muito difíceis. Talvez essa reta final de Ano Novo, de Natal e todas as festas comemorativas, encontros de família, seja um tanto difícil. Talvez você venha de um lar de pais separados e durante a sua infância você teve que lidar com essa questão de ficar com um, de ficar com outro. Talvez a relação que você tem com a sua família não seja muito boa e os encontros de Natal não sejam nada legais. A gente vê aqui que o Natal ele não é sobre o ambiente. não é sobre o lugar, mas é sobre Jesus. É sobre Jesus. Pensar em Natal talvez para você seja traumático, seja dolorido, seja realmente difícil. Mas deixa eu te lembrar, Natal não é sobre o ambiente. O ambiente onde Jesus nasceu era péssimo. Não é sobre o ambiente. O Natal é sobre Jesus. E Jesus nascer nesse ambiente é algo muito pedagógico mesmo. Quer ver um exemplo? A preocupação que a gente tem com o ambiente, muitas vezes, toma uma proporção muito grande no nosso coração. Muito grande mesmo. A gente tem alguns noivos aqui na igreja, a Joma estava falando aqui agora há pouco, que vai casar em 18 dias, está chegando. E é muito comum a expectativa de se ter um ambiente perfeito numa casa nova. De montar tudo do jeito, assim, milimetricamente estético e, poxa, tudo perfeitinho. Acontece que essa não é a realidade da maioria das pessoas. E muitas vezes as pessoas estão preocupadas demais com isso e esquecem do principal, que é a relação entre o casal, que é uma nova família sendo formada. E a preocupação fica tanto no ambiente que esquece do principal. A gente faz isso constantemente. Então, o ambiente não é o principal. O ambiente não é. Isso é um exemplo. Aqui a gente vê que não é o ambiente, mas é Jesus. A gente, inclusive, sobre essa questão de casar e tudo mais, essa fase, a gente tem muitos testemunhos aqui na igreja de pessoas que casaram e de forma muito simples começaram a se organizar e talvez com uma mesa bem simples em casa. Mesa, né? Algumas pessoas com mesa em casa, uma cadeira de plástico, e as coisas vão acontecendo. Então, cara, não é sobre ambiente. Então, tranquilize seu coração, as coisas vão acontecendo no tempo certo e muito mais importante que isso é a relação. Muito mais importante. E a partir da relação você vai olhar para tudo isso, assim como no presépio, a partir de Jesus você vai olhar tudo, todo o resto, todo o enredo. Não é sobre o lugar, é sobre a pessoa de Jesus. O centro do presépio, obviamente, é Jesus, e a gente já falou isso. Mas eu acredito que o símbolo mais importante do presépio é a manjedoura. O símbolo mais importante do presépio, eu acho que é a manjedoura. E juntamente com a mesa e a cruz, a gente consegue ver um desenvolvimento lógico acerca do Evangelho. Manjedoura, mesa e cruz. Por três vezes, se você der uma olhada aí no texto, você vai ver que Lucas ele vai falar sobre manjedoura. O verso 2, o verso 7 e o verso 16. Manjedoura é o lugar onde Jesus é colocado. E talvez você tenha em mente que manjedoura é uma espécie de berço rústico, de madeira com feno, onde Jesus foi colocado, aquela imagem bonitinha. Porque o presépio é uma arte, né? Então a arte você tenta fazer da forma mais bonita. Acontece que manjedoura não é um berço rústico. Manjedoura é o lugar onde se coloca comida. Manjedoura era o lugar onde se colocava a comida para que os animais comessem, o feno, a ração. É o lugar onde os animais se alimentam e encontram a provisão das suas necessidades. É onde eles se alimentam, um lugar de provisão. O lugar, inclusive, onde os homens supõem que têm o controle da provisão. Colocando ali o alimento. Os homens acham que têm, sim, nas suas mãos, o controle dessa provisão. Acontece que Jesus, ele é a provisão. E olha só onde ele foi colocado. Jesus, ele é o pão da vida. Ele é o alimento que satisfaz. E não ironicamente, sendo o pão da vida, Jesus, ele nasce em Belém. Belém que significa casa do pão. Olha só onde Jesus nasceu. Jesus, o pão da vida, nasce na casa do pão, Belém. Manjedoura é um símbolo. Manjedoura é como se Deus estivesse nos lembrando que nós vivíamos, e por muitas vezes ainda vivemos, em função dos nossos desejos e das nossas necessidades. Os nossos instintos como animais, pensando exclusivamente em satisfazer o que instintivamente nos apetece. E assim vamos vivendo, sem sentido, sem noção de propósito, sem perceber exatamente quem somos, num caminhar talvez de apenas sobrevivência. Jesus, ele é colocado no mesmo lugar, onde animais e homens convergem, pensando que ali está a provisão e a manutenção da vida. Jesus é colocado numa manjedoura. É lá que o Deus Eterno estava, numa manjedoura. É para lembrar que Ele é o pão da vida, aquele que nos sacia e nos alimenta. Jesus é aquele que multiplica pães para saciar uma multidão. Aquele que está ali na manjedoura, um dia multiplicará pão. Mas que multiplicando pão, se entristece. Se você ver o relato de João, você vai perceber que Jesus, ele multiplica os pães. Logo após, aqueles homens que estavam lá queriam proclamar Jesus como rei, mas com uma intenção muito errada. Muito errada. Então Jesus, ele se ausenta, Jesus, ele vai embora, ele sobe o monte para orar e ele dá um jeito de sair daquele lugar. Então no dia seguinte, as pessoas se encontram com Jesus, mais uma vez querendo pão. Antes que eles falem qualquer coisa, Jesus já olha para eles e diz: olha, vocês estão vindo aqui porque vocês encheram a barriga ontem. Vocês estão querendo comer aquele pão, vocês não vieram aqui por causa de mim. Vocês vieram aqui por causa do pão. E é por isso que Jesus se entristece. Porque eles comeram do pão, encheram a barriga e não se atentaram que Jesus é o verdadeiro pão. E não aquilo que Ele pode dar. Ele é o pão. Ele lamenta porque muitos os seguem apenas pela comida que se coloca em manjedoura. Muitos seguem Jesus apenas pela comida que se coloca em manjedoura. Por isso que Jesus lamenta. E muitas vezes as nossas orações estão recheadas disso. Apenas pedidos: Deus, eu queria aquilo. Por favor, Deus. Parece que a gente é uma máquina de pedir coisas a Deus. As nossas orações muitas vezes são recheadas apenas de pedidos. Deus, eu quero, Deus, eu quero, Deus, eu quero. E a gente esquece que em Jesus a gente tem tudo que é suficiente. Nós pedimos pelo que Ele pode nos dar e não por quem Ele é. Isso é algo que deveria mexer com o seu coração. Talvez analisar as suas orações e perceber o que é que você tem pedido. Porque, afinal de contas, Jesus, ele não é Papai Noel. Jesus não é Papai Noel para ficar dando presente toda hora. Ele a si mesmo se entrega. O símbolo que se conecta com a manjedoura é justamente a mesa. Esse Jesus que multiplica pães, ele ensina os seus discípulos a passarem de uma lógica de manjedoura para uma lógica de mesa. Inverter a lógica de consumo, essa é a ideia. Inverter a lógica de consumo para uma lógica de serviço. Jesus, na mesa, ele vira a chave. Não é mais sobre manjedoura, sobre comer, mas agora é sobre servir. Mesa onde Jesus vai ensinar não a comer, não a estar continuamente focado nas suas necessidades, mas que, uma vez saciados pela relação que tem com Deus, não vivem mais focados nas suas necessidades, nos seus desejos, mas eles mesmos são pão para os outros. Fazer isso em memória de mim, foi o que Jesus disse. Jesus não está ensinando sobre comer. Na mesa, não é sobre comer. Ele está ensinando sobre repartir, sobre ser pão. Esse é o ensinamento da mesa. É na mesa que Jesus parte o pão. É na mesa que Ele partilha dEle mesmo. E prefigurando a cruz, Ele serve o vinho. Na cruz, o outro símbolo que se conecta, manjedoura, mesa e cruz. Na cruz, nós vemos a consumação da canção dos anjos. O verso 14 de Lucas 2 vai dizer: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Paz na terra. Paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Romanos 5:1, como você pode ver aí, vai dizer: justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Na cruz, nós vemos a consumação da canção dos anjos, paz na terra. Temos paz com Deus por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Somente assim, temos a verdadeira paz. Ele que é o príncipe da paz, como diziam os profetas. O Deus conosco, Emmanuel, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte. Ele é o príncipe da paz, cujos anjos cantam: paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Na cruz, Ele levou sobre si o pecado de muitos. E através de uma substituição, ele recebeu toda a ira que era destinada a nós. Toda a ira, para que tivéssemos paz com Deus. Paz na terra, entre os homens. É sobre essa paz que os anjos cantam. Paz na terra, entre os homens, a quem ele quer bem. Paz com Deus. Não é sobre ter uma vida boa, uma vida em paz, como alguém que vai para o campo e se isola de toda a sociedade em busca de paz e tranquilidade. Não, não é sobre isso. Até porque o Evangelho, ele, se você quer viver ele de fato, ele vai dar uma sacudida na sua vida tão grande que talvez uma das coisas que você perca é a sua paz. A paz como o mundo vê. Se você orar pedindo a Deus paciência, o que é que ele vai te dar? Estresse. Para que você possa então exercer a paciência. Caminhar com Jesus não é sobre uma paz como o mundo vê. Inclusive, ele vai falar isso com seus discípulos. Lá em João, ele vai dizer, olha, eu deixo a minha paz com vocês. A minha paz eu vos dou, mas eu não dou como o mundo dá. Eu não dou como o mundo dá. E ele vai dizer, não tenham medo, não se atemorizem. Olha, a minha paz eu deixo com vocês. Paz na terra é a mensagem do Natal. Nessa relação de símbolos do Evangelho, nós vemos a manjedoura como o lugar onde se coloca a provisão, o lugar onde se coloca a comida. É lá que Jesus é colocado de forma extremamente estratégica por Deus, para simbolizar que Ele é o verdadeiro alimento. Nós vemos a manjedoura como esse lugar de provisão. Na mesa, a mesa nós vemos como o lugar de repartir. É lá onde Jesus reparte. A mesa é um lugar de repartir e um lugar de preparação para a cruz. Porque é na mesa que Jesus ele parte o pão e serve o vinho, apontando para o que viria lá na frente, a cruz. E mesmo que os discípulos naquele momento não estivessem entendendo completamente, aquilo prefigurava o que viria. E a cruz é o caminho para a mesa. Manjedoura, mesa, cruz, e a cruz volta para a mesa. Por quê? Porque entendendo a cruz, você entende a primeira mesa. Quando os discípulos eles olham para a cruz, eles entendem o que de fato significou aquele jantar. Eles entendem o que é o pão e o que é o vinho de verdade. Logo eles voltam para a mesa, é por isso que Jesus vai dizer, façam isso em memória de mim. A mesa aponta para a cruz e a cruz volta para a mesa. Para que a gente possa partilhar. Nos volta para a mesa. Para ser pão e partilhar da paz que recebemos. Paz na terra. Paz na terra, o que os anjos cantaram. Isso é consumado na cruz. E a mesa é o lugar da gente repartir paz na terra. Natal é sobre lembrar a necessidade que temos de um Salvador. É como alguém que grita por socorro. E a gente precisa fazer isso constantemente. Porque por vezes a gente está perdido na nossa relação com Deus, a gente não tem tempo com Ele de orar, parece que é a correria do dia a dia, e a gente se vê, às vezes, tão longe de Deus, e pensa, cara, mas eu estou tão distante. Natal é sobre um Salvador que atende o seu grito de socorro. Seja lá onde você está, Ele te ouve. Natal é sobre um Salvador. O verso 15 de Lucas capítulo 2 vai dizer, o anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Esse verso 18 é interessante. Acho que ele reforça a tese de que José e Maria não saíram pela estrada batendo de porta em porta. Perceba que haviam outras pessoas aqui. O texto vai dizer, todos ouviram e se admiraram com que, o quê? Com que os pastores disseram. Então, possivelmente, os parentes ali estavam naquele lugar. E eles testemunharam aquilo que os pastores disseram. Mas o verso 19, ele é muito forte. Fala sobre a atitude de Maria, que acabou de ter filho, em relação a tudo que ela viu, ouviu e sobre aquele acontecimento. Olha só o que diz o texto. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Guardar e meditar. São duas palavras extremamente importantes para a nossa caminhada. Alguém já falou que a gente precisa pregar o Evangelho para si mesmo todos os dias, a gente precisa estar se lembrando. E meio a toda essa situação, num ambiente muito ruim, o que é que Maria faz? ela guarda. E ela medita no coração. Quando a gente olha para o Natal, para o nascimento do Salvador, a gente tem que guardar e meditar isso no nosso coração. Porque o Natal não é sobre comprar coisas, mas o Natal é sobre o nascimento do Salvador, Jesus. A gente precisa guardar e meditar isso no nosso coração para que o Natal não se torne uma data comercial. Para que não seja sobre comprar, ou do melhor jantar, ou da melhor roupa, ou do ambiente que você prepara para fazer uma ceia com a família, que tem que ser o mais bonito possível. Não, o Natal não é sobre isso. E mesmo que traga memórias ruins, lembre-se, o presépio não é um bom lugar. O presépio é um lugar ruim, mas foi lá onde Jesus nasceu. O presépio não é o centro. O ambiente não é o centro. Jesus é. É um lugar onde se surge o Espírito do Natal. E é em lugares ruins que o Espírito do Natal surge. Isso é um ponto fundamental para a gente. Só se anuncia paz quando há guerra. Os anjos cantam, paz na terra. É olhar para o lugar ruim do presépio e dizer, cara, ali nasceu o Salvador da humanidade. O Natal é a lembrança de que precisamos de um Salvador. Precisamos de um Salvador. Como foi dito, Jesus ele foi colocado numa manjedoura. E Ele é o pão da vida. Ele parte o pão na mesa apontando para a cruz, consumando a canção dos anjos. Que nesse Natal, você, assim como Maria, possa guardar e meditar acerca desses pontos. Manjedoura, mesa, cruz, que volta para a mesa. Porque o Natal é sobre você compreender toda essa construção, olhar para a cruz e entender que você recebeu tudo, logo você volta para a mesa para servir. O ambiente familiar pode ser caótico, pode ser difícil, o presépio é péssimo, o lugar do presépio é horrível, mas foi lá que Jesus nasceu. Ele é o centro da história. E você, um dia, se encontrando com essa cruz, agora é convidado a voltar para a mesa, para que talvez nos encontros mais difíceis de família, você possa testemunhar sobre essa paz que um dia te alcançou. Paz na terra, entre os homens, a quem Ele quer bem. Que nesse Natal nós venhamos a partilhar o exemplo da mesa. Não é sobre mim, sobre o que eu posso comprar, mas é porque eu recebi e agora eu devo compartilhar. Porque um dia eu recebi e agora eu volto para a mesa para partilhar. Gaste menos. Gaste menos nesse Natal. Se doe mais, ou então doe mais aos outros. A conspiração, ela vem para ser contra a cultura mesmo, essa cultura do Natal de comprar. Não, não é sobre você. Pense no próximo, pense nos outros, gaste com os outros, doe mais. Quantos filhos cresceram ganhando todos os presentes do mundo, mas nunca tiveram um pai presente? Os presentes muitas vezes são fúteis e insignificantes. É sobre estar presente. É sobre ser paz, assim como Jesus. Assim como Jesus, ele nos proporcionou a paz, que nós possamos ser um promovedor de paz na mesa. Que venhamos a partilhar. Então sirva mais. Seja presente. Seja mais presente. Ame mais as pessoas. Esse é o desafio que a gente tem nesse primeiro encontro da série Conspiração do Natal. Que você possa sair daqui, assim como Maria, naquele lugar, guardando e meditando no coração. Que talvez algumas coisas precisam mudar aí. Algumas coisas precisam mudar. Sair de uma lógica de manjedoura, onde apenas se come, para uma lógica de mesa, onde você partilha e divide aquilo que um dia você recebeu. Amém? Eu queria orar e que você possa realmente refletir, que você possa meditar e guardar. Senhor Jesus, muito obrigado, porque um dia o Senhor veio a esse mundo de forma extremamente humilde, simples. Isso tem muito a nos ensinar, muito a nos ensinar. Obrigado porque o Senhor foi colocado no presépio e de forma muito ilustrativa, isso nos traz a memória de que o Senhor é o pão da vida, aquele que nos sustenta. De fato, o Senhor é isso. Na mesa o Senhor partilha do pão e nos ensina que também devemos fazer isso. A mesa aponta para a cruz e a cruz ela volta para a mesa no intuito de que agora sim, completos em Jesus, através da morte e ressurreição, nós podemos partilhar aquilo que recebemos. Que nesse Natal não seja sobre gastar, mas que seja sobre doar mais de si, sobre amar mais os outros e te adorar de forma intensa. Nos ajuda, Pai, a caminhar de uma forma coerente com aquilo que o Senhor propôs para nós. Em nome de Jesus.